sejam bem-vindos. Quero agradecer aqui a presença, os demais presentes. Sobre a proteção de Deus, que é o nosso patrimônio maior da fé, declaro aberta esta sessão de acordo com o regimento interno desta Câmara. Determina ao secretário que proceda à chamada das senhoras e dos senhores vereadores.
Boa tarde a todos. Chamada das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Ademir Ferreira Barros.
Presente.
Danilo Ramon Leite Damasceno.
Presente.
José Alves Gonzaga.
Presente.
José Cláudio Pereira dos Santos.
Aqui, mano.
José Cleiton da Silva Barros.
Presente.
José Souza Melo.
Presente.
Josimar Dias Nobre. Laura Gonzaga Rodrigues. Manuel Messias. Maria Margarida Pereira da Silva.
Presente.
Renato Douglas Rodrigues.
Presente.
10 vereadores presentes na sessão, senhor presidente.
De acordo com o artigo 95 do nosso diploma legal, determina ao secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
18ª legislatura, ata da 9ª sessão ordinária do ano, dia 19 de junho de 2019. Presidente, Zé Neto Augusto. Secretários, Cacau e Danilo Leite. Vereadores presentes, vereador Cipão, Cleito Xuxo, J. Luiz, Josimar Maristela, Laura de Zé Vicente, Messias Pedrinhas, Margarida de Renato e Renato Rodrigues. Vereador ausente, não houve registro. Ao 19 dia do mês de junho do ano 2019, nesta cidade de Piranhas, no plenário da Câmara Municipal, realizou esta sua 9ª sessão ordinária do ano. Constatada a presença da unanimidade dos seus membros, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus em nome da liberdade e da democracia, declarou aberta a sessão, determinando ao secretário proceder à chamada, que foi respondida por todas as senhoras vereadoras e por todos os senhores vereadores com assento à casa e presentes à sessão. A ata foi lida, discutida e aprovada, a da 8ª sessão ordinária do ano, sem sofrer nenhuma emenda. Expediente. Neste horário, o senhor presidente determinou a leitura das seguintes indicações. Número 087-088-2019, de autoria do vereador Danilo Leite. A primeira sugere à senhora prefeita instalar ponto de ônibus com cobertura e assento próximo às escolas deste município. E a segunda reivindica a mesma autoridade dotar a Rua Penedo, nesta cidade, de saneamento básico. Em seguida, o senhor presidente facultou a palavra ao vereador Josimar Maristela, que preliminarmente defendeu e pleiteou o apoio de seus pares no sentido de apreciar e aprovar a indicação de sua autoria, justificou o adiamento da apreciação do projeto de lei número 003/2019, do Executivo Municipal e elogiou a atuação dos conselheiros tutelados deste município. Prosseguindo, o senhor presidente facultou a palavra ao vereador Renato Rodrigues, que inicialmente agradeceu aos seus novos colegas a apreciação das proposições de sua autoria apresentadas na sessão pretérita e solicitando o costumeiro respaldo no sentido de aprová-las nessa sessão. Indicou verbalmente a senhora prefeita a construção de um auditório na escola Ivan Fernandes, nessa cidade, e outra na escola Luiz Tertuliano, na Paz, no distrito do Piau. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente passou a ordem do dia preliminarmente colocando em discussão as indicações de número 087 088/2019, de autoria do vereador Danilo Leite, que foram aprovadas sem qualquer restrições. Posteriormente, colocou em primeira votação o projeto de lei número 002/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, e em votação única o decreto legislativo número 001/2019, de autoria do vereador Renato Rodrigues. Moção de aplauso número 004/2019, de autoria do mesmo Edil. Moção de congratulações número 001/2019, de autoria do vereador Renato Rodrigues. Indicação número 082, 083, 084 e 085/2019, de autoria do vereador J. Luiz. E indicação número 086/2019, de autoria do vereador Jorge Madre Maristela, que foram aprovadas por unanimidade. Prosseguindo, o senhor presidente determinou a inscrição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores que desejarem usar a palavra na tribuna na sessão vindoura, sendo inscritos os seguintes vereadores: vereador Cipó, Danilo Leite, Cacau, Pleito de Xuxo, J. Luiz, Josimar de Maristela, Laura de Zé Vicente, Messias Pedrinhas, Margarida de Renato e Renato Rodrigues. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, marcando a próxima para o dia 26 de junho do ano de 2019, no plenário da Câmara Municipal e no horário regimental, esclarecendo-se esta última sessão ordinária. A última sessão ordinária do primeiro semestre do ano, na forma regimental. E para constar, lavrei a presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pelo senhor presidente, secretários e demais vereadores que o desejarem fazê-la. Câmara Municipal de Piranhas, aos 19 dias do mês de junho do ano de 2019. Esta ata, senhor presidente.
Convido a senhora Maria Edinalva dos Santos, vice-presidente do Núcleo Regional do Alto Sertão de Delmiro Gouveia, para fazer parte da bancada dos senhores vereadores. Também gostaria de registrar aqui a presença de uma pessoa do nosso distrito Piau, uma amiga Teté. Seja bem-vinda, Teté. Conforme o regimento interno, coloco a ata em discussão e votação. As senhoras vereadores e os senhores vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Conforme o regimento interno, passaremos ao expediente desta sessão. Determino ao secretário que proceda à leitura das matérias alusivas.
Décima sessão ordinária, matérias do expediente. Projeto de lei número 01, de 2 de abril de 2019. Ratifica o protocolo de intenções autorizando o Poder Executivo a integrar o consórcio público para gestão de energia elétrica e serviços públicos e dá outras providências. Parecer ao projeto de lei número 003/2019. A relatoria do CEGESA, Comissão de Justiça, Educação, Saúde e Assistência Social da Câmara de Vereadores de Piranhas, fixa o seguinte parecer acerca da matéria acima mencionada. Entende esse relator pela concessão de uma emenda supressiva ao projeto de lei número 03, de 29 de maio de 2019, de autoria do Poder Executivo, sob as seguintes observâncias. Diante das prioridades da atuação dos membros do Conselho Tutelar do município de Piranhas, sendo este advindo de cargos eletivos, podendo mesmo disponibilizar plantões em horários que se encontrem em suas residências ou até mesmo em horário de lazer, como sinais de semanas e feriados. Com base à Lei Federal 8069/90, temos entendimento que a regulamentação da atividade do Conselho Tutelar se dá mediante lei municipal aprovadas em casas legislativas mirim. Artigo 134, lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito. Redação dada pela Lei nº 12.696, de 2012. Primeiro, cobertura previdenciária, incluído pela Lei nº 12.696, de 2012. Segundo, gozo de férias anuais remuneradas acrescidas de um terço do valor da remuneração mensal, incluído pela Lei nº 1269 de 2012. Terceiro, licença maternidade, incluída pela Lei nº 1269 de 2012. Quarto, licença paternidade, incluída na Lei nº 1269 de 2012. Quinto, gratificação natalina, incluído pela Lei nº 1269 de 2012. Parágrafo único, constará da Lei Orçamentária Municipal e do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Redação dada pela Lei nº 12.696, de 2012. A Comissão de Justiça, Educação, Saúde e Assistência Social, é preciso fazer um alerta. A maioria dos municípios impõe carga horária de trabalho abusiva aos membros do Conselho Tutelar. Mais de 28 anos depois da publicação do ECA, os parâmetros para a criação e funcionamento dos conselhos tutelares ainda não foram estabelecidos, ficando para os municípios instituírem tais regras em lei municipal. É neste momento que graves distorções e terríveis abusos são instituídos pela legislação local. A questão da carga horária de trabalho do conselheiro tutelar é uma delas. Estou falando especificamente dos municípios que determinam carga horária de trabalho de 40 horas semanais, mais os plantões sobre aviso. Em que pesa a discussão sobre a existência ou não da previsão legal em lei federal do tal plantão do Conselho Tutelar, o fato é que a totalidade dos conselheiros tutelares trabalham em escalas plantão e sobreaviso. O abuso na carga horária de trabalho é comprovado finalmente, pois é uma questão matemática. Então vejam, 40 horas semanais na sede, 14 horas plantão noturno semanal, 48 horas plantão final de semana, total 102 horas semanais. Este cálculo foi formulado com base no relatório de muitos conselheiros tutelares que conheço, por óbvio, existirá variações para mais ou menos. O fato é que, enquanto não houver o reconhecimento dos problemas, conselheiros tutelares estarão sendo submetidos a carga horária extenuante e ilegal. Com base nessa alerta nacional, é que este relator resolve apresentar ao parecer da Comissão de Justiça, Educação, Saúde e Assistência Social da Câmara de Vereadores de Piranhas, emenda supressiva no artigo 4º do Projeto de Lei nº 03, de 29 de maio de 2019, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 14, 15, parágrafo 2º do artigo 37 da Lei Municipal 178, de 1º de abril de 2015, e da outras providências. Neste caso, conserva-se o parágrafo 2º do artigo 37 da Lei 178/2015, que prevê a carga horária de 40 horas semanais. Artigo 37, parágrafo 2º. Os membros do Conselho Tutelar serão submetidos à mesma carga horária semanal de trabalho de 40 horas, sendo 20 horas na sede do órgão, para atendimento de casos, deliberações, fiscalizações, colegiadas, requisições, encaminhamento e as reuniões ordinárias semanais, ficando as outras 20 horas de sobreaviso ou plantões domiciliares, incluindo aí os acompanhamentos de casos, sessões ordinárias, visitas, encontros, seminários e plenárias, que deverão ser distribuídos equitativamente em seus membros, sendo vedado qualquer tratamento desigual. Outro sim, a Câmara de Vereadores, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Ministério Público reforçaria a fiscalização do cumprimento de atendimento rigoroso do Conselho, seja no horário prestado na sede do órgão, seja nos plantões domiciliares descritos nesta lei. Sala das sessões, Piranhas, 17 de junho de 2019, relator, vereador Cláudio Pereira dos Santos, vulgo Cacau. Indicação número 0089/2019. Indico a mesa diretora cumprindo as formalidades regimentais. Após ser ouvido o soberano plenário e ser aprovada, sugeri a senhora prefeita Maristela Sena Dias, assim como ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Carlos Roberto Júnior, adoção de ações para criar mecanismo com o propósito de reformar a quadra de esportes do bairro Nossa Senhora das Graças, implantando também a prática de voleibol e basquetebol. Sala das sessões, 25 de junho de 2019, subscreve o vereador Josimar Dias Nobre. Indicação número 0090/2019. Indico a mesa diretora, cumpridas formalidades regimentais, após ser ouvido o soberano plenário e ser aprovada, sugeri a excelentíssima senhora prefeita Maristela Sena Dias, assim como ao secretário municipal de infraestrutura, engenheiro Carlos Roberto Júnior, estabelecer requisitos essenciais e prementes no sentido de potencializar a revitalização da orla da cidade de Piranhas. Sala das sessões, 25 de junho de 2019, vereador Danilo Ramon Leite Damasceno. Indicação número 0091/2019. Indico a mesa diretora, cumprindo as formalidades regimentais, após ser ouvido o soberano plenário e ser aprovada, sugeri a excelentíssima senhora prefeita Maristela Sena Dias, assim como o secretário municipal de infraestrutura, engenheiro Carlos Roberto Júnior, determinar a operação Tapa Buracos na rodovia Norte e Sul, no bairro Xingó, nesta cidade. Sala das sessões, 25 de junho de 2019, vereador Danilo Ramon Leite Damasceno. Indicação número 0092/2019. Indico a mesa diretora, cumpridas formalidades regimentais, após ser ouvido soberano plenário e ser aprovada, sugeri a excelentíssima senhora prefeita Maristela Sena Dias, assim como a secretária municipal de educação, professora Maria Barbosa Freire, no sentido de produzir parâmetros para a construção e instalação de uma biblioteca na escola municipal Antônio Rodrigues, assim como a ampliação do refeitório desta escola. Sala das sessões, 25 de junho de 2019, vereador Danilo Ramon Leite Damasceno. Indicação número 0093/2019. Indico a mesa diretora, cumprindo as formalidades regimentais, após ser ouvido o soberano plenário e ser aprovada, Sugeri a excelentíssima senhora prefeita Maristela Sena Dias, assim como ao secretário municipal de infraestrutura, engenheiro Carlos Alberto Júnior, a construção de quebra-molas nas imediações do IFAO nesta cidade. Sala das sessões, 25 de junho de 2019, subscreve o vereador Danilo Ramo Leite Damasceno. Indicação número 0094/2019. Indico a mesa diretora, cumprida as formalidades regimentais, após ser ouvido soberano plenário e ser aprovada, sugerir a excelentíssima senhora prefeita Maristela Sena Dias, assim como ao secretário municipal de agricultura, senhor Antônio Nunes de Araújo Neto, a perfuração em locais estratégicos de dois poços artesianos nas comunidades de Passagem do Meio e Tanquinhos. Sala das sessões, 25 de junho de 2019, vereador Josimar Dias Nobre. São essas as matérias expedientes, senhor presidente.
Na forma regimental, conforme a inscrição na semana passada, por até 15 minutos, faculta a palavra a professora Edinalva.
Boa tarde a todos e a todas. Saúdo todos os professores e profissionais da educação em nome da professora Gracineide e da nossa amiga Lucimar, que aqui está presente também. A todos os vereadores, uma boa tarde e que aqui seja o início da resolução de alguns problemas que estamos enfrentando. Então, quero agradecer também ao senhor presidente da Câmara de Vereadores que nos permitiu essa fala. Em primeiro lugar, quero dizer que é com muita tristeza que aqui estou para reivindicar um direito que é nosso. É nosso e é garantido por lei e que a nossa gestora atual não nos concede. Não nos concede alegando que a situação do município está difícil. Sabemos que realmente está difícil, mas ainda apresenta os melhores números para toda a regional de Delmiro Gouveia. Nós temos Delmiro Gouveia que concedeu o reajuste salarial para os professores do ano de 2019 de 4,17%. E a resposta da ilustre prefeita de Piranhas é zero. Queremos dizer aqui...
Minha gente, silêncio, viu?
Queremos dizer aqui que não aceitamos, que vamos continuar a luta. Que os profissionais da educação não vão se contentar com 0%. Zero. E esta é a palavra da prefeita. Estivemos com a prefeita na última quinta-feira em reunião e ela continua afirmando que é 0%. Pergunto a essa categoria, essas mulheres de fibra, esses homens fortes da educação de Piranhas que nunca se contentaram com determinada situação, se agora vai se contentar. Estamos firmes na luta. Para nós, hoje está iniciando aqui. Viemos para mostrar que estamos unidos. Hoje é pelo reajuste salarial. Não abrimos mão de 4,17%, que é o reajuste para 2019. Não me pergunte como, não sou gestora. Por isso estou na escola, trabalho como professora. Quem ocupa determinados cargos que resolva seus problemas. Nós estamos na educação, nós estamos dando conta da nossa função. Quem está na gestão do município, resolva. Zero, não aceitamos. Hoje, já estávamos aqui prontos para descer a ladeira. Já estamos com nossas bandeiras hasteadas. Levantem nossas bandeiras. Já estamos com carro de som aí fora aguardando. Nós esperamos que a partir de hoje, que a sociedade de Nossa Senhora da Saúde, do bairro Xingó e de Piranhas, que é o centro histórico, diga não a essa fala de 0%. E 0% nem documentado, que estamos solicitando este documento há um mês. Já estivemos para negociar com o primeiro ofício protocolado em janeiro e nada. Desde janeiro, nossa data base é março. Estamos aqui para dizer, queremos a Câmara de Piranhas conosco, em defesa do reajuste que é nosso, que é federal. Nós estamos aqui pedindo ajuda realmente.
Professor, uma parte, por gentileza. Você me concede uma parte?
Com certeza.
Vossa Excelência aqui, ouvindo atentamente suas palavras e fazendo aqui uma reflexão. A amiga sabe que nós, vereadores, aqui é a casa de vocês, aqui é a casa do povo. E nós, vereadores, estamos dispostos de ajudar toda a população de Piranhas. Mas a amiga sabe que nós, a Câmara, não tem um poder, o vereador Renato sabe muito bem, o Poder Legislativo não tem um poder de dar esse aumento. Infelizmente, quem tem o aumento é o Poder Executivo. Aí, o que Vossa Excelência quer que nós, vereadores, possamos fazer juntamente com o Sinteal, que é um direito de vocês?
Nós estamos aqui porque aqui teremos o apoio de vocês. Agora, nós já sabemos que quem tem o poder e a caneta na mão é a senhora prefeita. Por isso que já tentamos conversar com ela várias vezes e estivemos na última quinta-feira uma conversa. E nós queremos também, por escrito, se não vai dar reajuste, que assuma também. Porque a história depois vai ser contada. E a história vai estar contada e escrita, assinada por uma prefeita que é professora e deixando a categoria da educação sem reajuste em 2019. Precisamos escrito para deixar registrado na história de Piranhas.
Mais uma parte, por gentileza. Eu acho que aqui é uma casa com 11... Eu tenho certeza que aqui é uma casa com 11 vereadores... E eu acho que todos estão de acordo. Eu vou dizer por minha pessoa, eu, vereador Zé Neto, estou à disposição e dou todo o apoio aos professores do nosso município. Eu quero deixar bem claro, eu, como parlamentar e vereador deste município.
Do nosso objetivo aqui já foi alcançado quando nós ouvimos do senhor presidente da Câmara de Vereadores dizendo que está do nosso lado. Nós estamos aqui também para expor a situação para a sociedade piranhense. A sociedade piranhense também pode ficar do nosso lado, porque estamos com os alunos, estamos com os pais de alunos sempre conosco, e aí nós queremos o apoio de todos, para quando descermos essa ladeira, ser uma passeata, assim, muito bonita, que a gente gosta de descer essa ladeira, só é precisar.
Aqui... Cleito, que pela parte
fica à vontade.
Da palavra. De antemão, quero dizer aqui que tem todo o meu apoio e contem comigo. Para melhorar a população, Eu estou sempre às ordens. Estou com a porta do meu gabinete sempre aberta. Então, obrigada. A todos vocês da educação, contem comigo.
Gostaríamos que todos estivessem assim, conosco,
nobre,
para nos ajudar.
Nobre professor Edinaldo, eu gostaria só que a senhora me desse um pouco da sua atenção. E já que fui citado pelo novo presidente, eu gostaria só de ressaltar que nesta casa talvez eu seja o vereador, um dos vereadores mais antigos, acompanhado da vereadora Margarida, o vereador J. Luiz, Laura e Cacau. Somos talvez os mais antigos. E a senhora lembra muito bem que nenhuma das vezes que a senhora veio até esta casa pedir apoio foi negada. Principalmente por esses vereadores que aqui vos falo, que nesse momento estão presentes. Portanto, eu não tenho dúvida que essa não será a primeira vez que a senhora terá o nosso apoio. A senhora sempre teve e terá o nosso apoio. Desde que seja da melhor forma para ambas as partes. Entendeu? Como de sempre, nós intermediamos essa situação que hoje se encontra entre as classes dos professores, da saúde e com a senhora prefeita. Então, da mesma forma que fizemos no passado, continuamos a fazer agora no presente. Pode ter certeza que faremos o possível para intermediar essa situação e ajudar a sua classe, a classe dos funcionários da saúde também, para que chegar ao entendimento melhor para os senhores e para a senhora. Muito obrigado.
Era o que já esperávamos de um vereador tão antigo na casa, porque sempre fomos bem tratados aqui. Podemos dizer até que o senhor presidente anterior, que era o senhor Agilson, também sempre nos acolheu. Também nós tínhamos aqui um pequeno, grande vereador que não está mais entre nós, mas temos que lembrar também que ele sempre esteve do nosso lado. Então, é tudo isso que a gente precisa saber acerca do reajuste salarial. Mas que, reforço, estamos com carro de som aí fora. A pedido do senhor presidente, não ligamos o carro de som. Estávamos prontos para fazer um grande barulho hoje. Ele pediu que entrássemos e conversássemos e que nos daria um espaço. E ele está cumprindo conosco. Então, o carro de som vai permanecer lá e vamos decidir até o final o que iremos fazer. O reajuste é simplesmente 4,17%. É o menor reajuste que nós tivemos nos últimos 15 anos. O pedido é 4,17%. Precisamos e vamos continuar a luta. Não vai parar por aqui. Hoje não ligamos o carro de som, mas amanhã poderemos ligar. Outra coisa, temos também os precatórios do Fundeb. Do Fundef, porque Fundeb é o atual, Fundef era o anterior. Então, nós sabemos que já se encontra na conta da prefeitura e que este dinheiro tem um destino certo. Pedimos aos senhores vereadores que fiscalizem, acompanhem. Por enquanto, estamos sabendo que é fechando 16 milhões de reais. 16 milhões de reais aplicado na educação de Piranhas pode revolucionar a educação de Piranhas. Mas também, dependendo do uso deste dinheiro, pode-se perder a função de gestor. E nós estamos dispostos a ajudar para que este dinheiro tenha o destino certo. 60% segue para o salário dos profissionais da educação. 40%... 40% para investir nas escolas. Então, nós pedimos também que fiscalize esse dinheiro, porque por volta de 16 milhões é muito dinheiro que pode revolucionar a educação de Piranhas. Ainda temos tramitando a minuta da gestão democrática. Esta casa já abraçou a gestão democrática. Nós estivemos também conversando com a secretária de Educação e ela também se colocou sensível à situação. E nós pretendemos finalizar esse ano já com gestão democrática. Então, são esses três assuntos que nos traz aqui. Mas o momento é nosso reajuste salarial e deixar o recado. Não vamos parar por aqui. Hoje é o começo. Muito obrigada.
Obrigada, professora Ednalva. De antemão, quero dizer aqui a todos os professores que essa casa está a portas abertas e que nós, vereadores, não tenha dúvida que quando esse dinheiro aí do Fundef for liberado, não tenha dúvida que nós, os demais vereadores, vai sim fiscalizar os direitos de vocês e de toda a educação. E aqui está o líder do governo, que eu tenho certeza que ele vai fazer a transmitação, vai transmitir para a mãe dele toda a situação da categoria de vocês. Meu muito obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência Vereador Danilo Leite, por até 15 minutos.
Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Sejam bem-vindos, vocês da Sinteal. Professora Ednalva, eu não pedi uma parte porque eu estou aqui na tribuna e aqui eu me exponho e digo a todos vocês que esse vereador que vos fala, não esse vereador que vos fala, mas essa casa legislativa vai sim abraçar essa causa como nós abraçamos o ano passado. Com certeza, vamos trazer resultados positivos para vocês que estão dentro da sala de aula, seja professora, seja zeladeira, seja quem for, qualquer classe. De antemão, pode contar com o meu apoio e o que depender dessa casa, tenho certeza que vocês serão bem recebidas e terão pontos positivos até o final do meu mandato, que é em 2020. Então pode contar comigo esse ano, ano que vem, e se Deus quiser, sendo eleito, pode contar comigo pro resto da vida. Quero pedir aqui aos senhores vereadores, na sessão anterior não pude falar porque teve muitas pautas, poucas pautas na realidade, e a gente estava debatendo a questão do Conselho Tutelar, e com certeza hoje terá uma resposta. Então, eu peço aos senhores vereadores e vereadoras que aprovem a indicação 0087/2019, onde eu peço ponto de ônibus aqui para o nosso município. Não é só em Piranhas, mas sim no Piau, Entre Montes, Lagoa Nova, porque tempo de chuva eu passo e vejo aquelas crianças toda molhada esperando o carro para poder chegar na escola. Isso não pode acontecer. Não só para os alunos, mas também para aquelas pessoas que estão esperando carona ali naquele ponto de ônibus. Então eu peço que a excelentíssima prefeita faça esses pontos de ônibus adequados em cada localidade que seja estratégia. Tem aqui por trás da CEINFRA, em frente ao Nex 2 e outras localidades que o ônibus passa e pega aquelas crianças para levar até a escola. Então eu peço o apoio de todos os vereadores e tenho certeza que vocês vão votar sim, como também eu voto sim nas indicações dos senhores vereadores. Peço também o voto de todos os vereadores aqui, de número 0088/2019, onde eu sugiro à prefeita, ao secretário de CEINFRA, que faça ali o saneamento daquelas ruas próximo ali à Rua Penedo, Rua Carneiros, onde aquela comunidade avançou, fizeram suas casas e hoje está precisando sim que olhe por aquela questão. O mínimo, o saneamento, porque é um absurdo. Eu fui lá, visitei, é um mau cheiro insuportável. Então, vamos tomar providência, porque ali mora gente. e a gente precisa dar o respeito. Peço também o voto aos senhores vereadores na minha indicação de 0090/2019, onde eu peço ao secretário de infraestrutura que estabeleça providências adequadas para trazer areia adequada para a nossa orla de Piranhas, que está acabada. Está um desastre. Gestão passada colocaram material não adequado, por isso que hoje tem mato, espinhos e um buraco. Então precisa que tenha a parceria com o IMA, com os órgãos principais, para que traga areia para a nossa orla, porque está acabando. Nosso São Francisco já está morrendo e nossa orla se acabando, vamos ter mais o que ali em Piranhas? Mais nada. Então precisa que tome as providências cabíveis o mais rápido possível para que nossa orla ali volte a funcionar como era antigamente. Uma orla bonita, perfeita. Peço aos senhores vereadores o voto para a indicação 0091/2019, onde eu peço também, onde aconteceu aqui na Vila Sergipe, Vila Lagoas, não um recapeamento que nós vereadores tantos deseja e a população também, mas o tapa-buraco, que também vá fazer esse tapa-buraco ali na Norte e Sul, que está um absurdo. Um local onde eu pedi iluminação, é um desvio, você indo para Canindé, corta caminho, um acesso bom, mas infelizmente está nas escuras e cheio de buraco. Então daqui uns dias vai causar um acidente e vai ser pior. Então precisamos tomar as providências de que venha acontecer uma tragédia com a família naquela estrada onde dá acesso a Norte e Sul. Peço também o voto da minha indicação 0092/2019, onde eu peço ao secretário municipal de educação, a secretária municipal de educação, Maria Barbosa, no sentido de produzir parâmetros nas construções de uma biblioteca na escola Antônio Rodrigues e a ampliação do refeitório. Estive lá fazendo a visita e realmente é complicado estar ali com aquelas crianças, onde cada ano que se passa aumenta, com refeitório pequeno e sem ter uma biblioteca para poder ser os afazeres na educação melhor para os nossos alunos. Peço também o voto na indicação 0093/2019, onde eu peço ao senhor secretário da CEINFRA, não gostaria de estar fazendo essa indicação, de quebra-mola não, porque eu acho que isso aí é de responsabilidade do município olhar onde tem, onde precisa, para a segurança de toda a população do nosso município. Mas estou vendo que vai acontecer também um acidente, então antes que aconteça eu peço que construam quebra-mola nas imediações ali, vereador Messias, da sua casa, onde sai ali naquela encruzilhada, vereador Renato, que precisa de um quebra-mola. Você vai ali para pegar a principal, tem umas árvores que estão empatando a visão, então já aconteceu de eu dar uma freada brusca para não bater. Então peço urgentemente que construa um quebra-mola ali, onde desce ali para chegar na sua casa ou entra ali voltando para a minha casa. O secretário vai saber onde vai ser feito esse quebra-mola. Gostaria aqui, senhor secretário, de fazer uma indicação verbal no que aqui aconteça o campeonato também feminino de futsal, porque existe o campeonato masculino de futebol e precisa, muitas pessoas me procuraram dizendo que precisa que o secretário de esportes veja um pouco, estou pedindo um pouco, porque se for pedir muito aí, como diz, é demais. Estou pedindo um pouco, que veja com atenção a questão dos nossos esportes, está acabando. Só teve o campeonato e umas pinturas no ginásio. E cadê o restante das modalidades? Então precisa que seja ampliado a questão do campeonato futsal feminino. Também outra indicação verbal, onde também a população me procurou pedindo que eu fizesse a acessibilidade nos atracadouros, principalmente da Vila de Entre Montes, que está tomando de conta na orla, e não tem como os turistas, principalmente o vereador Jota, não estou falando só de cadeirante não, um idoso, para chegar até em cima do Entre Montes está complicado. Existe aquela passarela ali muito bonita, onde o rio baixou e o atracador teve que sair. Mas ali dá para fazer a rampa de sensibilidade, que depois pega aquela principal. Então eu peço que tanto lá como aqui na Orla de Piranhas seja construído essas passarelas, onde aqui em Piranhas os barqueiros fizeram de pedra para tentar dar um acesso melhor para aquelas pessoas que vão atracar e embarcar no nosso Rio São Francisco. Quero falar um pouquinho aqui sobre a questão do nosso turismo. Hoje foi formado o Conselho do Turismo aqui no nosso município. mas eu peço ao secretário Fábio Henrique, junto com o presidente, que nos dê uma explanação do que está sendo tratado no meio da questão do turismo, os projetos que tem para serem feitos no nosso município, para fortalecer mais ainda o nosso turismo. Eu falo do turismo porque é a nossa renda maior. Onde o turismo vem para Piranhas, donos de pousada vai dar mais oportunidade aos trabalhadores, restaurantes vão funcionar melhor, dando mais emprego a trabalhadores, onde o mercado aqui vai fortalecer mais ainda as suas vendas. Então precisamos saber como é que está o andamento do Conselho de Turismo para fortalecer mais ainda o turismo no nosso município. Também peço encarecidamente ao secretário de CEINFRA, onde eu enviei uma mensagem para ele e não fui respondido. A iluminação de Piranhas. A iluminação de Piranhas está um absurdo. Muitas luzes apagadas, muito transtorno. E quando chega no final do mês, a taxa de iluminação chega. E cadê nossa lâmpada funcionando? Então eu peço que ele faça o mais rápido possível repor essas lâmpadas, não só aqui em Piranhas, como em Trimontes, no Piau, Lagoa Nova, onde está precisando, vereadora Margarida. Porque quando chega no final do mês, a gente está com a continha de taxa de iluminação para pagar. Então precisa que também dê o suporte através do nosso município. Peço também ao secretário de CEINFRA, está ali meu secretário também, Tony, que um aterro que foi colocado naquele desvio do posto Prime para a fazendinha, está lá o montante, que a máquina vá e passe, porque ali já ia acontecendo um acidente um dia desse, e eu estava no posto Prime quando o rapaz chegou lá se tremendo. Olha, ia batendo ali, porque fui tirar a vista, um monte de areia. Então eu peço que as coisas aqui em Piranhas não vamos deixar acontecer para depois fazer. Vamos fazer para não deixar acontecer o pior. Como diz aquele ditado, o brasileiro só se previne depois de roubado. Da minha parte não, da minha parte eu estou me prevenindo antes que venha acontecer o pior e tudo só sobe para a Câmara de Vereadores. Então a vocês eu desejo uma boa tarde e até a próxima, se Deus quiser.
Obrigado, vereador Danilo. Quero registrar aqui a presença do secretário de Agricultura, secretário Tones. Seja bem-vindo, Tones. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Cacau.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadora, gostaria de cumprimentar, pedindo venha aqui aos demais professores, cumprimentar todos que fazem a educação, na pessoa da minha ex-colega de ensino médio aqui, a professora Rose Ventura. Seu nome gostaria de saudar a todos que fazem a educação municipal. Gostaria de saudar também o secretário de Agricultura, Tony Nunes, e saudar também aqui os conselheiros tutelares que se encontram aqui. E ainda cumprimentar aqui a imprensa na pessoa do radialista Cícero Gilberto, o homem que anima todos os dias, todas as manhãs, com o forró do Cícero, forró de dar em doido. Mas, meus senhores, minha senhora, como é bom ver a nossa Câmara dessa forma, né? Lotada, para que juntos possamos discutir assuntos pertinentes ao nosso município. Logicamente, gostaríamos de ver vocês aqui, não necessariamente nessa situação, né, de reivindicação, porque, no meu entendimento, a educação é a base de tudo. Através da educação que se forma o médico, que se forma o advogado, que se forma o promotor, que se forma o juiz de direito, enfim, tudo passa pela base da educação. E naturalmente a gente fica preocupado porque a gente quer que a educação esteja cada vez melhor, não só no nosso município, mas em nosso país. E hoje a gente, mais uma vez, recebe vocês aqui, naturalmente, de braços abertos, porque é a casa do povo. E o que nós queremos é que, na verdade, haja um entendimento entre vocês e a gestora municipal, a representante do executivo, né? Como bem frisou a professora Dinalva, que também é da educação, e eu tenho certeza que ela vai se sensibilizar com o apelo de vocês e dar aquilo que realmente a categoria necessita. Se não pode atender os 4.17, né, essa reivindicação de vocês, mas que façam uma contraproposta para que vocês reavaliem e que cheguem a um entendimento positivo. E desde já quero dizer que também dou o meu apoio a todos que fazem a educação. Mais outro projeto hoje que também está em discussão aqui é o projeto de lei número 03 de 29 de maio, que altera a questão do Conselho Tutelar. E naturalmente esse projeto já era para ter sido apreciado e votado, foi apreciado, mas infelizmente votado ainda não, porque naturalmente precisávamos ouvir os dois lados. O projeto que veio com a redação original não atendia a reivindicação daqueles que hoje ocupam o cargo de conselheiro. E naturalmente, por trás de tudo isso aí, existem aqueles que mais necessitam do trabalho desses conselheiros, que é a criança e o adolescente. Então, naturalmente, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, já esteve a par dessa situação, e a semana passada nós tiramos esse projeto de pauta. Foi uma sugestão minha em levar esse projeto para, mais uma vez, ao Ministério Público, para que ele nos desse uma direção. Mas, infelizmente, por conta do recesso e por conta do tempo que demanda com relação a esse projeto, por conta do edital, hoje nós temos que encontrar uma solução e dar
silêncio
de vez a destinação necessária para que a Secretaria de Assistência Social possa realmente publicar esse edital tão esperado. E para quem não sabe, já agora em outubro, né, isso, Geraldo, haverá eleição para conselheiro tutelar. São 10 vagas, né, 5 aqui para Piranhas e 5 para o povoado Piau, né. Naturalmente, todos quem tiver apto, conforme o edital, pode concorrer. Mas tudo isso tem que passar por nós, vereadores, e o que nós queremos é fazer a coisa certa para que, ao final de tudo, como eu frisei, aqueles que mais interessam, aqueles que menos, nesse momento, compreendem. Então, somos nós os fiscais da lei, e nós aqui vamos apreciar e realmente fazer aquilo correto, que é correto. Então, no meu entendimento, eu sigo o projeto original, a redação, apenas suprimindo e alterando o artigo 37, né, do parágrafo 4º, aonde mudaria a carga horária dos conselheiros. Hoje é 20 horas de plantão, né, e 20 de sobreaviso. Na redação que veio do executivo, alteraria isso aí. Mas, diante de algumas pesquisas que fizemos, em todos os municípios ainda procede dessa forma. Então, nós achamos por bem manter isso aí. Mas, naturalmente, cada um tem uma forma de ver esse projeto, né, e vai dar o seu voto conforme o seu entendimento. Mas fica aqui o meu parecer, eu como responsável pela Comissão de Justiça, né, e quem quiser seguir o meu parecer, é favorável aos conselheiros, né, ou seja, manter a carga horária como está, siga esse parecer. Caso contrário, o voto é soberano, cada um vota como bem entende. Mas desde já fica aqui a minha antecipação, e gostaria que todos analisassem com carinho para que realmente a gente possa publicar esse edital o mais breve possível. Diante disso aí, eu queria fazer uma ressalva, ainda dentro dessa questão do Conselho Tutelar. O Poder Executivo queria alterar essa lei, alegando que alguns conselheiros não estão comparecendo ou não estão cumprindo a sua carga horária conforme determina o seu regimento. Mas eu, no meu entendimento, essa alteração, esse aumento de carga horária não resolveria esse problema. Eu acho que o que resolve, na verdade, é um acompanhamento mais rígido por conta da Secretaria de Assistência Social e fazer com que esses conselheiros possam cumprir com as suas obrigações. Então, eu estou dando esse parecer, mantendo a carga horária que existe, mas, porém, pediria também a vocês, conselheiros, que cumpram com suas obrigações para que a gente possa realmente, para que vocês possam honrar realmente o voto daqueles que atenderam a vocês na hora que vocês reivindicaram o voto de conselheiro. Então fica aqui o meu apelo, né, já que eu estou dando esse parecer, para que vocês cumpram realmente com sua carga horária e que a Secretaria de Assistência Social possa realmente fiscalizar e que aquele que não cumprir, que seja penalizado conforme a lei. Mas, meu senhor e minha senhora, eu também gostaria de fazer algumas reivindicações aqui ao Executivo, aonde eu peço, nessas rodovias, eu estive observando ainda hoje, naturalmente todo mundo quer fazer a sua propaganda de sua pousada, do seu restaurante, da sua loja, mas necessariamente precisa de um acompanhamento do Executivo, porque já existem placas aí que, se a gente descuidar, daqui a um dia já estão colocando exatamente na pista. E isso cria uma poluição visual muito grande para o município, e isso não resolve nada, porque o turista, quando ele está chegando, é uma coisa até assustadora, porque tem placas que você já tira até a visão do motorista quando você vai entrar em um determinado cruzamento ou em uma mudança de sentido. Então, que o Executivo pudesse, logicamente nós não temos ainda a SMTT aqui, mas já se faz necessária a criação da SMTT para que exatamente venha acompanhar o nosso trânsito, né, o nosso município. É um município que depende muito do turismo, né? Graças ao turismo hoje aqui, o nosso município hoje tem a principal atividade econômica, e logicamente a gente precisa fazer a coisa com qualificação. Então pediria aqui ao Executivo que tivesse um olhar voltado para essa questão, né, de pedir essas pessoas, ou até, se depender da Câmara aqui, a gente criar uma lei para que se coloque qualquer placa com a licença do município, porque hoje se coloca placa aleatoriamente aí, e isso não pode acontecer.
Nobre presidente Cacau, gostaria de pedir uma parte a Vossa Excelência.
Sim, vereador.
Complementando o seu pronunciamento, né, nessa questão dessa reivindicação de Vossa Excelência, onde pede para se criar uma lei sobre locais adequados para se colocar essas placas, eu já fiz na gestão aqui do ex-presidente Xoxo, esse parlamento, eu fiz um projeto de lei justamente proibindo a colocação de placa em locais inadequados, principalmente onde tira a visibilidade de pessoas que trafegam e que dirigem também nessas vias. Então já existe o projeto de lei, né, no qual foi sancionado, e que a falta de fiscalização é que está deixando isso acontecer, mas que já existe nesse parlamento, certo, esse projeto de lei que Vossa Excelência almeja nessa tarde de hoje. Portanto, é só isso para ressaltar a Vossa Excelência. E voltando à questão, quando Vossa Excelência apresenta o seu parecer, né, da comissão sobre essa questão do projeto de lei, né, Conselho Tutelar, né, e faz referência ao artigo 37, é justamente isso que, como bem Vossa Excelência está falando, né, que procurou o Ministério Público e que ciente do que ele já tem desse projeto, né, não conseguiu orientação para que ele fosse aprovado hoje, né, pelo fato de o Ministério Público estar do recesso. Então, assim, apresento a Vossa Excelência, sem desmerecer, o tão importante parecer de Vossa Excelência, mas eu quero deixar bem claro aqui que por não ter justamente orientação do MP para com esse projeto, e sabendo que ele já tem ciência desse projeto aqui nesta casa, eu, mais os novos colegas aqui, Messias, o Josimar e o Cipó, nós decidimos votar pelo projeto, pela sua originalidade, entendeu? Então, sem sofrer nenhuma emenda ou sofrer nenhuma alteração. Portanto, eu já, desde já, antecipo, né, os nossos votos, até porque eu quero pedir venhas ao nosso presidente, licença ao senhor presidente, porque eu não vou, estava escrito para falar, mas não poderei falar, que faleceu uma amiga minha, o sepultamento vai ser agora, né, e eu logo mais vou ter que me retirar, e eu sei que não vai dar tempo para mim ficar para acompanhar o restante da votação, mas daqui já me antecipo, dizendo que por não ouvir a orientação do Ministério Público, os nossos votos permanecem na sua originalidade do projeto. Muito obrigado, nobre colega vereador, e conto com o seu nobre colega. Muito obrigado.
Eu que agradeço a Vossa Excelência pela parte, Vossa Excelência só engrandece a minha fala. E, voltando ainda a essa questão, todos nós gostaríamos realmente, né, de ainda ter essa conversa com o Ministério Público. Infelizmente, o tempo está sendo nosso, não está sendo nosso parceiro nesse, agora, mas a única alteração que vai acontecer no projeto é exatamente a manutenção da carga horária que já existe. Então, assim, não vejo nada que venha divergir no contexto geral. O projeto, na sua redação final, está bem elaborado. Então, a única alteração é essa, Vossa Excelência. Mas, ainda voltando a essa questão de placas, Vossa Excelência está de parabéns por ter apresentado esse projeto, né? Pedir à casa que nos mostre esse projeto para que a gente possa mostrar essa lei ao Executivo e que ela venha ser colocada em prática. Realmente, eu peço desculpa porque naquela oportunidade eu não estava vereador aqui e eu não tive a oportunidade de votar nesse projeto. Mas fico feliz em saber que ela já existe. E dentro desse mesmo contexto, eu pediria aqui ao Executivo que já foi tema aqui de várias discussões, inclusive eu mencionei esse mesmo assunto na sessão itinerante que nós fizemos. Foi na comunidade de Piau, e eu citei essa questão em frente ao Mix aqui. Todos os dias eu me preocupo com aquele cruzamento. Hoje ou amanhã, Deus queira que nunca, mas é um dos cruzamentos mais perigosos que tem aqui dentro do nosso município. O vereador Messias, que conhece de trânsito, que já acomodou trânsito na capital, sabe, e eu me preocupo muito. Ali hoje tem que se tomar uma posição urgentemente, porque além do trânsito aqui local, das pessoas que trafegam naturalmente aqui no município, os turistas que estão chegando, eles não conhecem, então às vezes cruzam ali de certa forma, e aquilo é um perigo constante. Então, como o nosso município já não tem, ainda não tem um semáforo, que se implantasse o primeiro semáforo aqui naquela localidade, porque ali é um cruzamento muito perigoso. E eu que já fiz vários cursos de trânsito, eu me preocupo todos os dias quando eu passo naquela localidade. Então fica aqui essa minha reivindicação. E o vereador Danilo Leite fez aqui umas colocações voltadas à questão do turismo. E uma das coisas, vereador, que nós precisamos aqui orientar a todos os empresários e nós que fazemos parte do Legislativo, e eu que já fui secretário de Cultura e Turismo no município, e que tenho percebido que aqui o nosso município é um dos municípios mais caros de Alagoas e de toda a região no que diz respeito a turismo. se essas pessoas que têm investimentos, empreendimentos, não observarem isso, daqui uns dias, naturalmente, as pessoas vão se afastar daqui, porque os preços aqui em nosso município estão abusivos. Nós temos que encontrar mecanismos aqui para que as pessoas continuem voltando para o nosso município. Você não pode estar espantando as pessoas, você tem que fazer com que as pessoas sempre estejam retornando. Porque se nós perdermos essa visitação, vai ser muito ruim para o nosso município. Então, minha gente, fica aqui esse meu apelo, né? Eu vou propor as representações hoteleiras, de restaurantes, para que se encontre mecanismo, principalmente para as pessoas daqui do município, tá? Ter um desconto especial, se não pode dar 50%, mas que dê desconto de 20% quem é nativo. Porque daqui um dia você vai ter que sair daqui para ir comer em Canindé de São Francisco, como muita gente já faz, né? Finais de semana, tem que se deslocar daqui para ir para o bode, para ir para o restaurante, porque ninguém aguenta mais os preços abusivos aqui em nosso município. E eu faço parte de alguns grupos aqui na questão do turismo, aqui nas redes sociais, e eles já estão sentindo isso na pele. A demanda caindo muito em nosso município. E eu tenho recebido muitas reclamações de operadores de turismo e o grande problema está sendo os preços abusivos em nosso município. No mais, meu boa tarde, um abraço a todos e um feliz São Pedro a todos vocês.
Obrigado, vereador Cacau. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Josimar de Maristela.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas, senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora Margarida, em nome do vereador Messias, saúdo a todos os vereadores aqui presentes, vice-presidente do sindicato, professora Edinalda, em seu nome saúdo a todos os professores que aqui estão presentes nesse recinto, professora Ângela, professor Jaelso, professor Paulo, amigo de Entre Montes, e os demais que aqui estão solicitando esse apoio da Câmara de Vereadores, secretário Tony, Dida, do Conselho Tutelar, em seu nome saúdo a todos os conselheiros, dona Dolores, uma pessoa que sempre está presente em nossas sessões, Gracineide. Primeiramente, eu gostaria de pedir o voto a Vossas Excelências com relação a duas indicações, na qual fiz a semana passada, com referente à reforma da quadra de esporte no bairro Nossa Senhora das Graças. Além disso, a implantação não só do futsal, mas também de outras práticas esportivas, como exemplo de handebol. O Heraldo não colocou aqui na minha... Acho que ele esqueceu, seu João. No texto aqui, ele não colocou handebol. Peço handebol, voleibol e basquetebol. Então, eu pedi para que seja feito essa observação. Peço essa indicação, que é a 0089. Peço o voto de Vossa Excelência. E também eu peço aqui ao secretário de Agricultura, que está aqui presente, que se perfure dois postos artesianos lá na comunidade, um na Passagem do Meio, outro na comunidade Tanquinhos, em locais estratégicos, para que possa atender as comunidades no contexto geral, mediante nosso período aqui de estiagem, nosso período de seca, que se possa ir uma alternativa muito significativa para as pessoas que convivem naquela localidade. Gostaria de parabenizar aqui o vereador Danilo Leite pelas suas colocações, pelas indicações pontuais. Realmente estamos precisando aqui de um acompanhamento com relação ao futsal feminino, futebol, que recentemente tivemos a Copa do Mundo, né? E infelizmente a seleção feminina foi eliminada, mas que serve de
inspiração para que as atletas também aqui possam, enfim, praticar. Temos aqui um exemplo muito bom, muito importante, que é a Marta, né, 2 de aço, que é 6 vezes a melhor do mundo. Então, é daqui, é de Alagoas, então pode usar como exemplo, sim, na prática desse esporte, incentivando essas meninas a prática esportiva, consequentemente proporcionar outros espaços para que essas meninas possam vir jogar em outros clubes dentro do estado ou até mesmo fora, como aconteceu com a Marta. Vereador Cacau, que é o presidente da comissão, como o vereador Renato já adiantou, nós vereadores aqui respeitando Vossa Excelência, como respeitando o voto dos demais novos colegas, nosso voto é pelo texto original, pela redação original, sem sofrer alguma alteração, claro, que é a nossa opinião. Com relação aos professores, pessoal, eu gostaria de dizer que no ano passado, né, estive juntamente com uma moça lá de Dambira, não me recordo o nome dela, e sentei com alguns demais, sentamos para uma conversa com relação a essa situação do aumento. Então, o que eu tenho a dizer a vocês, como aconteceu no passado, os vereadores, os que já se falaram, já se pronunciaram a favor de apoiar, nós também da base, eu apoio essa causa de vocês, até porque eu estou aqui por uma passagem, né? Estou vereador, né? A minha função, o meu trabalho é ser professor, é lecionar, estar na sala de aula, seja dificuldade que vocês, que nós passamos todos os dias. Sei também do pessoal de apoio que todos os dias tem que dar aquela assistência para que o professor receba a sala de aula, acolha o aluno da melhor forma possível. Então, isso que vos fala, como vereador, como pessoa, como professor, eu apoio a causa de vocês, estou com vocês, e é nada conhecedora disso, né, que eu talvez aqui, dos professores que aqui estejam, quando iniciou a implantação do sindicato aqui em Piranhas, eu fui um dos primeiros a me filiar, nunca deixei. Você tem conhecimento disso. Eu sou ou não sou afiliado do sindicato? Eu sou afiliado do sindicato, como vocês também são. Ok? Então, o que for possível da nossa parte, como já disse o presidente, nós não temos o poder de dar aumento. Mas uma negociação, uma conversa, procurando formas, procurando meios, procuramos uma situação de lançar alguma proposta para que a classe estude, verifique se é possível, verifique a possibilidade de receber ou não. É uma forma do governo executivo, né, dar uma satisfação a todos vocês da classe que são merecedores desse aumento. Como também o pessoal de apoio. O pessoal de apoio, como disse, não podemos esquecer. Está aí também ali uma amiga Andréa, que eu estava observando, ela está ali atrás. Desculpa não ter mencionado, E são muitos, né, minha gente? Então, eu só tenho a agradecer a vocês pelo movimento, parabenizar. E vamos à luta, né? Dentro das possibilidades, dentro do que for possível, dentro do que possa ser feito, pode contar com o apoio desse que vos fala. Ok? Muito obrigado e até a próxima oportunidade. E próximo final de semana tem o São Pedro do Piau. Gostaria de convidá-los e convidá-las para prestigiar. Muito obrigado e tenha um bom final de semana.
Obrigado, vereador. Com a palavra, excelentíssima vereadora Margarida de Renato.
Senhor presidente, gostaria de pedir licença a Vossa Excelência, assim como já adiantei, que eu vou ter que me retirar agora para o sepultamento dessa amiga minha, que é lá no Centro Histórico. Mas quero já adiantar a professora Edinalva, toda a classe, que sempre contaram comigo e pode continuar contando comigo. Entendeu? No que tiver a meu alcance, se eu puder ajudar vocês a chegar a um entendimento, a um acordo, para que vocês obtenham êxito, pode contar com esse novo vereador. Quero também adiantar ao novo vereador Danilo, que conta também com o meu apoio nas proposições que Vossa Excelência apresentou também, assim como o vereador Josimar e os demais colegas. E desejar a todos, né, um feliz São Pedro, que todos se divirtam e tenham uma excelente excelente paz e saúde para todos. Meu muito obrigado e tenha uma boa tarde.
Boa tarde a todos. Saúdo em nome do nosso presidente José Souza Melo, todos os vereadores presentes. Saúdo em nome da professora Edinalva, todos os professores presentes. Em nome do conselheiro Geraldo, todos os conselheiros presentes. Estou aqui, primeiramente, quero agradecer a Deus mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. E é aquela tarde que sempre eu não desejaria de acontecer. Que as pessoas que vêm até a nossa casa, não para parabenizar a nossa gestão, o nosso município, e sim, sempre vindo buscar o direito de cada um de vocês, porque realmente dói quando você se doa a sua profissão, que você não é valorizada. Nós temos hoje, no município de Piranhas, não só a educação, como também os funcionários da saúde, passando por esse mesmo problema do reajuste salarial. Aonde eu quero dizer a você, professor Edinaldo, mas todos os professores presentes, vocês têm o meu total apoio. Sou a pessoa de ouvir muito, desde a gestão do Dante, como a gestão que estamos passando por aqui, de maneira de Odalho, essa gestão que estamos passando aqui, sempre encontramos dificuldades, sempre aquela coisa que não pode fazer melhor pelo nosso município, pelos nossos profissionais. Mas é como você fala, vamos buscar, porque a união faz a força. Eu hoje estou como presidente da Comissão de Finanças. Eu quero pedir, mesmo nós hoje saindo de recesso, eu quero pedir ao presidente José Souza Melo que convoque a secretária de Educação, se caso necessário, o secretário de Finanças, para vir esclarecer o porquê de dar a vocês 0,0 de reajuste. Isso não existe. Não existe. Eu acho que quando você se doa a sua profissão, você merece. Mas merece mesmo, porque o professor é mais do que um pai, é mais do que um avô, é tudo na vida de nossos filhos e foi na nossa vida. E hoje nessa casa aqui se encontra professores, funcionários de saúde, vereadores agricultores, todas as secretarias têm um representante nessa casa. E eu às vezes eu fico observando. Na gestão de Dante, eu via professores que hoje são vereadores, eu via pessoas que hoje estão na secretaria, também com o cargo de professores, que estavam aí na frente, pedindo aumento, pedindo reajuste, e nós aqui na tribuna, eu e Dona Laura, que era na época era a situação, o resto era toda a oposição, nós mesmo, na situação, nós demos apoio a vocês. Foi tanto que eu agradeço primeiramente a Deus o mandato de Dante, que deixou esse plano de cargos e carreira para todos os funcionários do município que não tinham. Eu sempre sou uma pessoa de agradecer, de parabenizar quando as pessoas fazem coisas certas. Às vezes as pessoas dizem, Margarida está do lado de Maristela. Eu estou, não. Eu sou oposição a Maristela. Se Maristela fizer algo bom, eu venho aqui agradecer. Se Maristela não fizer nada, eu venho aqui cobrar a Maristela. Porque Maristela está onde está hoje, porque a população de Piranhas confiou e acreditou no trabalho de Maristela. Principalmente a maioria dos professores, confiando na professora que era Maristela Sina Dias. Eu não tenho dúvida. Porque quando se diz, tem um representante da saúde, tem um representante da educação, sempre a população pensa, se está no meu cargo, vai sempre me defender. Vai sempre ficar do meu lado. É isso que a gente dá um voto de confiança, é isso que a gente espera da gestão e é isso que deveremos fazer todos os dias da nossa vida, a união. Essa coisa da gente querer dizer, não, eu não vou juntar com meus amigos porque se eu for, eu vou perder algo. Não, minha gente, não existe. A gente está lutando por um direito e um dever. Eu não acredito que nenhum gestor não tenha condições de ter pelo menos 1,0 de aumento para o funcionário. Agora 0,0 eu não admito. Não admito de jeito nenhum. Eu vou sentar, eu confesso que eu estou de recesso, mas eu já falei com a secretária de saúde, quero sentar com a secretária de educação, eu quero acompanhar de 3 em 3 meses todo o dinheiro do município de Piranhas. Como foi investido, para onde foi e para onde está indo. Como eu faço parte da Comissão de Finanças, eu também tenho que prestar conta do município de Piranhas. Como eles escolheram que eu fosse a presidente da Comissão de Finanças, eu tenho a responsabilidade de saber para onde é que o dinheiro de vocês estão indo, que não pode dar o reajuste de vocês. Se tiver justificativa, que venha até a casa e comprove que o município não tem condições, eu concordo, juntamente com vocês. Mas se não tiver nenhuma justificativa, temos que sentar e ver o que é que podemos fazer por vocês. Eu garanto a vocês, eu não vou parar por aqui, eu estou com vocês. Se eu não estiver na caminhada com vocês, porque eu também tenho plantão, eu tenho que estar cobrindo minhas cargas horárias, tanto da saúde como da Câmara e os demais lugares que eu vou, mas aonde eu estiver, eu estou defendendo o reajuste de vocês, o direito de cada um de vocês. Eu quero dizer para vocês, eu nunca vou fechar a porta do meu gabinete para nenhum funcionário do município de Piranha, seja a educação, seja a saúde, que há 26 anos eu faço parte, e quero dizer para vocês que também a saúde tem suas grandes dificuldades no município de Piranhas. Não está nota 1000, não está nota 10, estamos passando também dificuldade. As pequenas coisas que estão sendo feitas são as básicas, mas eu acredito que é desse jeito que conseguimos fazer diferente. Essa união, população e vereadores. Vamos sentar com os secretários, vamos ouvir dos secretários e vamos ver o que podemos fazer para não ficar 0,0, porque ninguém merece, né? Meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.
Obrigada, vereadora Margarida. Ouvindo atentamente aqui suas palavras, e quero dizer a você, Edinalva, e as demais professoras aqui presentes, que hoje é a última sessão que a gente vai sair de recesso, hoje. Mas, de antemão, aqui está o líder do governo, né, que é o filho da prefeita. De antemão, se ele quiser fazer uma reunião interna com a secretária da Educação e com o secretário de Finanças, a casa está de portas abertas. A gente só não vamos mais ter sessão ordinária, modo recesso, só quando voltar. Mas, de antemão, aqui a casa está aberta para disposição de vocês, viu? E quando eu cheguei aqui, aí tem uma senhora, ela: presidente, não deve ter uma tomada aqui para ligar um som. Aí eu: um som? É, tem um carro de som aí. Eu achei, o que foi? Não, porque vai ter um carro aqui, vamos fazer um protesto aqui. Eu disse: não, aqui é a casa de vocês. Cadê a Dinalva? Cadê as outras turmas? Tá vindo. Pronto, diga ela quando chegar, se desloque até o meu gabinete. Eu vou conversar com ela e aqui está de portas abertas. Nós, vereadores, estamos de acordo com vocês. Agora é que nem eu digo, repito e falo. De antemão, quem tem o poder de autorizar o aumento de vocês é o poder executivo. Vocês sabem muito bem disso. Tá certo, minha gente? Em caminho para apreensão e parecer das comissões competentes, o projeto de lei de número 01/2019 do Poder Executivo Municipal. De acordo com o regimento desta casa, passaremos à ordem do dia desta sessão, colocando em discussão projeto de lei de número 003/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, com a emenda supressiva do artigo 4º. As senhoras e os senhores vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam.
Senhor presidente, essa votação já é discussão, né? É discussão?
Tá. Como bem falou nosso querido vereador Renato Rodrigues e o vereador Josimar, mas aqui da bancada, votaremos e estamos votando no projeto original, tá? Sem emenda. Ok?
Ok.
Muito obrigado.
Está registrado. Indicação de número 089/2019, de autoria do vereador Josimar de Maristela. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 090/2019, de autoria do vereador Danilo Leite. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 091/2019, de autoria do vereador Danilo Leite. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 092/2019, de autoria do vereador Danilo Leite. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 093/2019, de autoria do vereador Danilo Leite. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação 094/2019, de autoria do vereador Josimar de Maristela. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestem. Aprovado. De acordo com o regimento desta casa, passaremos a ordem do dia da sessão colocando em votação projeto de lei de número 002/2019. Em segunda e legítima votação, de autoria do Poder Executivo Municipal, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de lei de número 003/2019, do Conselho, de autoria do Poder Executivo Municipal, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, porque tem 5. Maioria, 5. Aprovado. Indicação de número 087/2019, de autoria do vereador Danilo Leite. As senhoras e os senhores vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 088/2019, de autoria do vereador Danilo Leite. Os senhores e as senhoras vereadoras, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 089/2019, de autoria do vereador Josimar de Maristela. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 090/2019, de autoria do vereador Danilo Leite. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 091/2019, de autoria do vereador Danilo Leite. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 092/2019, de autoria do vereador Danilo Leite. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestem. Aprovado. Indicação de número 093/2019, de autoria do vereador Danilo Leite. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 094/2019, de autoria do vereador Josimar de Maristela. Os senhores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestam. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada esta sessão. A próxima acontecerá no dia 7 de agosto de 2019, no plenário da Câmara, no horário regimental. Tudo de conformidade com o artigo 71 do nosso regimento. Que todos tenham uma boa tarde, um feliz São Pedro, que o Senhor nos acompanhe e vão embora com Deus. Muito obrigado.
Cadê o presidente? Cadê o presidente? É a honra. Vamos fazer.